vida do Grêmio, da torcida do Grêmio.
Boa noite, gurizada. Vamos para mais um episódio do Papo Copeiro, voltando depois de, acho que uns 3 meses, né, Camargo?
3 meses sem convidado, né? A gente tava...
Sem convidado, sem Papo Copeiro,
é. O Papo Copeiro raiz tem um convidado, mas voltamos bem, né, Noteg?
Voltamos bem, mano. Cara, já vamos apresentar o cara.
Exatamente.
Pro pessoal aí que não leu o título, que eu acho difícil, né? Mas a gente já vai apresentar ele, que é o primeiro criador de conteúdo de Grêmio, primeira influência, né, Filipão?
E com certeza uns que tem mais registros de Grêmio, né, um acervo
dá,
gigante.
Com certeza.
Né? Mas antes eu vou falar... Não,
vamos falar para os patrocinadores, já vamos apresentar
vamos
ele.
Vamos lá para... Então, hora do pastel, Noteg?
Hora do pastel.
Cara, seguinte, ó, pastel, galera, seguinte, ó, o nosso convidado já tava comendo aqui. O pastel maravilhoso, saboroso, hora do pastel, tem sabores salgados, tem doces, é um pastel recheado, galera. E também, se tu quiser abrir uma franquia da hora do pastel, também pode abrir uma franquia, né, Noteg?
Exatamente, é só entrar em contato, tem o link aí na descrição da hora do pastel, chama eles, falem que vocês querem ou comprar um pastel, ou quem sabe comprar uma pastelaria, né, abrir a sua pastelaria, não somente no Rio Grande do Sul, mas fora do estado também. Também temos o apoio da Sim Digital, que tá fazendo essa live acontecer. A Sim Digital, que é uma internet de extrema qualidade, e cara, a gente pode falar isso com certeza, porque a gente tinha uma internet horrorosa antes.
Travava,
não era patrocinador, não era patrocinador, mas era horrorosa, mano.
Era horrorosa.
Travava, vocês viam, caíam a live. Cara, a gente botou assim, digital, nunca mais tivemos problemas de conexão, de verdade.
É.
Então entre em contato com eles, fale que vieram aí indicados pelo Papo Copeiro, que tu vai ter um precinho especial com eles, beleza? Faz aí o orçamento pra ver se tem na sua região do seu trabalho ou da sua casa. E o Tio Lu também, Camargo?
Tio Lu é o seguinte, galera, você tá de bobeira aí, porque tu pode ganhar até 15 mil reais no Tec.
Exatamente.
Através do link que tem aqui na descrição do episódio, tu vai lá, se cadastra, e aí pronto,
tô
já tá concorrendo,
do sorteio,
tá concorrendo
do
a 15
Lu,
mil.
E também com o próprio Tio Lu, que é uma loja, né, de informática e de games, tu pode montar um PC para tu fazer o que tu quiser, trabalhar, para tu navegar de boa na tua casa, sem travamento, ou até mesmo jogar aí tranquilamente com o Tio Lu.
É isso.
Isso aí, Filipão.
Então vamos ao nosso convidado, né, Noteg? Ele que tem mais de 20 mil tá lá, mas deve ter mais ainda. Deve ter mais de conteúdos de Grêmio. O cara tira foto desde a época do Olímpico, Noteg. Tem registro lá.
Eu lembro muito bem, cara.
Tem registro de vídeo lá da época da geral do Grêmio no Olímpico. Tem coisa histórica. O cara é histórico. A galera conhece. Richard Duker, galera.
Aê!
Obrigado. Obrigado pela presença, Duker.
Eu é que agradeço o convite. A gente tá há algum tempo tentando fechar, né, esse Papo Copeiro aqui. Não dava. Que bom que agora. Pra estrear o estúdio novo aqui,
isso
estrear
aí.
Depois desses 3 meses aí, então, como vocês disseram.
É, isso aí.
Voltar com tudo aí.
E, cara, e começar com uma pessoa que, querendo ou não, é dos primórdios do que a gente tá criando aqui hoje, né?
Véio, né?
Tio Duker. Cara, eu acompanhava o Duker desde piá, assim, mano, porque...
Olha
o Batista lá
dentro.
Agora
foi velho.
Cara, é que tipo assim, quando eu era piazão, assim, eu não ia muito no Olímpico, né? Uhum. E aí eu acompanhava direto o site. Cara, acabava o jogo do Grêmio, eu ficava esperando. Todo dia eu ficava atualizando o site do Duker.com.br lá pra ver os vídeos do Duker lá na geral.
Cara, tu sabe que isso, esse tipo de depoimento, assim, quando eu escuto, é uma das coisas que mais me deixa feliz, assim. Porque tem uma galera que diz, cara, eu não podia ir, ou morava longe, não tinha como ir pro Olímpico, ou era muito novo, não conseguia, meu pai não levava, não... e eu acompanhava isso. Então, cara, cada vez que alguém diz isso pra mim, assim, pra mim, faz valer a pena cada segundo, sabe, de trabalho que deu, cada segundo de dedicação, então, empenhado em fazer aquilo ali, faz valer a pena cada segundinho desses aí. É
pô, eu imagino.
Mano. Ainda mais uma paixão, né, que é o... Fazendo o que tu gosta, né?
Exatamente.
Que eu acho que acredito que é fotografia e Grêmio.
Exatamente.
E primeiro a gente gosta de perguntar assim pros convidados, como é que surgiu a tua paixão pelo Grêmio?
Cara, eu não já me perguntaram isso outras vezes e eu digo, cara, eu não tenho assim na lembrança um momento em que, sabe, a coisa começou assim. O que eu tenho na memória, o primeiro registro que eu tenho é de estar vendo um Grenal com meu avô. É, cara, isso década de 80, né? Deve ter sido, sei lá, 85, 86. Eu não sei que Grenal que era, Eu lembro que o Mazzaropi estava jogando, que eu tenho a recordação. É o primeiro registro que me vem na mente, assim, sabe? Eu tinha ali uns 5 anos. Mas eu não tenho lembrança de quando que eu me tornei gremista. Então, sim, é uma coisa que já veio...
Parece que já nasceu gremista.
Exatamente, literalmente.
Né? Pela fotografia, como é que surgiu, assim, teu amor pela fotografia? Ou não era um amor? Daqui a pouco era só... pegou uma câmera, tirou umas fotos.
Não, era um hobby, era uma coisa que eu gostava bastante. Na época... Os primeiros jogos que eu vim, e ainda quando me mudei para Porto Alegre, assim, eu vim para Porto Alegre em 97, ainda eram as câmeras analógicas, né? Então, uhum, é aquela coisa que tu batia uma foto aqui e outra ali, não é essa coisa que sai disparando trocentas fotos em cada jogo, em cada evento. E eu tinha uma câmerazinha que era dos meus pais até, eu fazia um registrinho aqui, outro ali e tal. Eu sempre gostei muito disso. Em 2005, eu ganhei minha primeira câmera digital. 2005 não, até ganhei uma outra antes, que era uma webcam com câmera que um tio meu me deu, mas era uma qualidade abaixo, uhum, aquilo já começou a instigar, sabe, aquela a curiosidade e tal, de estar batendo foto, baixando no computador, assim, mesmo que uma qualidade era VGA, cara, aquilo era 640 pixels, não chega a dar 1 megapixel, uhum, né, mesmo. E aí em 2005 eu ganhei uma primeira câmera dos meus pais, uma CyberShot, no Natal de 2004 para 2005. E ali em 2005 eu comecei numa época a levar a câmera pro estádio, porque ninguém levava uma câmera digital pro estádio.
Uma, né, época difícil,
inclusive. A gurizada mais nova aí, cara, que não sabe o que é isso, cara. Não tinha câmera no telefone, uma câmera digital, quase um artigo de luxo, assim, né?
Uma
coisa cara. E aí, como eu tava ali com a rapaziada da Geralta, eu comecei a me sentir à vontade pra levar pro estádio, ninguém levava pro estádio. E comecei a fazer uns registros, mas era, cara, coisa pessoal, assim, não era pensando em divulgar, não era nada. E no final de 2005, uma galera sempre pedia, essa foto, tem como ter essa foto? E eu montei um sitezinho, que era a lista de jogos com um link para uma galeria de fotos. E aí tava começando o Orkut, bem nessa época, e aí a coisa meio que foi, sabe, permeando pelo Orkut.
Viralizando.
E aí um amigo meu, do começo de 2006, disse, cara, isso aí tá muito tosco, esse troço que tá fazendo, e criou um layout. E aí foi o primeiro layout do site mesmo, e ali a coisa começou, cara, aí... Redes sociais começaram, a coisa foi acelerando, a internet, né, começou a ficar mais popular, então ali a coisa começou. E aí a fotografia nisso foi, eu fui aprimorando, fui estudando, fui, sabe, desenvolvendo, aos pouquinhos comprando equipamento, porque eu era engenheiro, trabalhava com engenharia na época ainda, trabalhei até 2017, né, cara. Eu larguei engenharia em 2017.
Caraca, tu largou pra isso mesmo.
Então começou com hobby e virou o trabalho.
Conciliava os dois sempre até 2017.
Cara, até 2017 era hobby, meu. Não ganhava nada de...
Imagina, deu 12 anos.
Pra não dizer que eu nunca ganhei nada, eu tive um patrocínio no meio do caminho, que foi da Topper lá por 2012, quando o Grêmio foi pra Arena. Que até meu amigo Vitinho conseguiu esse patrocínio aí, o contato e tal. Mas foi uma coisa de 3 meses, assim. Aí depois em que eu fui me dedicar a isso, assim.
Ou seja, 12 anos tu tava ali sobrevivendo,
acreditando
naquilo ali.
Não, e fazendo uma coisa que eu gosto, né, cara? Sim. Eu tenho o melhor emprego do mundo, porque eu trabalho fazendo. Não que seja fácil, às vezes as pessoas acham que sim. Barba. Não é que seja fácil. Fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Me dá prazer fazer.
Então... Enquanto eu vi lá no teu site que a gente tem mais de 20 mil. Cara, mas deve ter mais.
20 mil fotos. Cara, o meu site eu parei de atualizar ele.
Eu imaginei.
Mas essa contagem de 20 mil deve ser lá de 17 ainda.
Tu viu?
Deve ter online hoje no site, do jeito que tá parado, mais de 30 mil fotos.
Nossa, 30. É muita coisa, velho.
E depois disso aí tem mais uma.
Coisa que.
Um monte que eu acabei não botando. Eu sempre penso em começar a atualizar, mas, cara, são 3 anos e pouco aí de conteúdo que vai dar um trabalho. Mas eu tenho que fazer a moda.
E esses registros, inclusive, deve ter muita coisa que o Grêmio mesmo não tem, né? Porque na época tu já fazia.
Na época o Grêmio não tinha câmera fotográfica.
Exatamente.
Que loucura, né?
Então é só tu que tem. É tipo assim.
Não, o Grêmio até tem, porque o Grêmio na época contratava um fotógrafo.
Ah.
Sabe? Mas eu não sei que tipo de registro. Era registro mais de jogos, assim, não. Do Estádio Olímpico, sabe? Eu tenho muita coisa, eu até quero fazer um livro. Eu tenho os planos de fazer um livro com imagens do Olímpico. Assim. Que eu pensei, quando o Olímpico cair, eu vou fazer, mas tá demorando tanto.
Bom, dá pra tempo de escrever.
Tem bastante material inédito, tem muita coisa que eu publiquei.
Eu ia perguntar se tem inédito.
Tem bastante coisa inédita, assim, de dentro do Olímpico, tem do vestiário, tem. Vários salões lá dentro do Olímpico. Tem o Olímpico de noite, de dia, em dia de jogo, em dia sem jogo, em dia de treino, arquibancada, campo. Tem, cara, tem de fora. Tem muita coisa legal, assim, que eu nunca publiquei, mas que eu quero deixar pra um...
Nossa, aí vai ficar mano, isso aí vai explodir de venda, né?
Eu tenho que começar a pensar nisso aí.
E tem alguma foto, alguma coisa assim, especial, assim, ah, esse aqui é o meu orgulho, ou não?
Cara, não, cara, uma específica, assim, não. O pessoal sempre pergunta qual é a foto que tu mais gosta, assim, não tenho uma. Também, né? Tem algumas que me marcaram, né, bastante, mas não uma específica, assim.
E, cara, o que que houve, Natan?
Problemas técnicos.
Estúdio
novo, isso aí.
A gente tá num estúdio novo, galera. Travou? É, a gente tá retomando. Daqui a pouco vocês têm a qualidade que vocês conhecem do Papo Copeiro, né? Mas estamos retomando.
Não, mas, ó, de novo travar.
Ué.
Vai seguindo aí, Felipe.
Vamos lá.
Destravou,
é o cabo. O cabo, tá.
Quem sabe fazer ao vivo, como dizia o Faustão,
exatamente. Ô, Duque, e na época do Olímpico, né? Tu tem, assim, uma saudade, assim, tem esse saudosismo, assim?
Tem. Cara, eu digo que eu sou um órfão do Olímpico. Sinto muita falta. Cada vez que eu passo lá na frente, dói ver do jeito que tá. Eu até preferi que ele já tivesse caído de uma vez, assim. Mas eu tenho, cara, um saudosismo gigante, assim. Eu tenho uma saudade gigante, assim. Cara, é um lugar que mudou minha vida, né? Porque eu morava em Passo Fundo, me criei em Passo Fundo. E a primeira vez que eu entrei no Olímpico foi... Eu tinha 15 anos, foi em 95, pra ver as quartas de final da Copa do Brasil, que era um Grêmio-São Paulo. E aquele jogo, cara, mudou a percepção da coisa que eu tinha. Eu tinha um sonho de ver um jogo do Grêmio ao vivo. Eu vim naquele jogo e depois, cara, o dinheiro da mesada pra viver jogo em Porto Alegre, sabe?
Caramba.
Então, a partir dali, eu comecei. Eu vim toda aquela Copa do Brasil, os jogos finais da Libertadores, depois outro ano do Brasileiro que a gente ganhou, até que eu fiz o vestibular, e eu quis fazer o vestibular em Porto Alegre, fazer a faculdade em Porto Alegre pra estar perto do Grêmio. Assim. Então, cara...
E era melhor?
Era. Cara, de certa forma, ele mudou a minha vida. Ao Olímpico, traçou um... da ação do meu destino, assim, porque daí eu vim pra Porto Alegre, me formei aqui, conheci minha esposa, tive meu filho, então, sabe, aquela vinda pra aquele jogo mudou tudo, então, cara, tem um carinho gigante, assim, pelo Olímpico.
Sim.
E sinto muita falta de lá, era um lugar, cara, sensacional.
Sim, e tu não pensa fazer algum conteúdo de como ele está agora?
Não, cara. Uma galera, até na época que estavam pensando, falava, assim, quem de logo e tal, tu vai fazer, vai cobrir, eu falei, cara, o que eu tinha pra fazer do Olímpico, eu acho que eu já fiz. Sabe? O que eu tinha pra mostrar do Olímpico, acho que eu já mostrei. Que são coisas boas, imagens legais, de festa, de, sabe, da galera comemorando, a galera curtindo, daquela coisa legal que tinha do Olímpico, assim. O que tem hoje lá é muito triste, assim. Então, não tenho vontade nenhuma, assim, de mostrar, sabe. Acho que não vai acrescentar em nada, assim. Eu prefiro que o meu material seja lembrado com aquelas coisas legais, assim, que foram vividas lá.
Mas era legal. Putz.
Pai, eu tenho muita saudade do Olímpico, mano. Pai, eu tenho muita saudade. É que também, hoje mostrar o Olímpico, pô, vai mostrar, não tem mais nada do Grêmio, né? Não tem nada de Grêmio.
É triste, né, cara? É triste. Pra quem viveu aquilo é triste, né, velho? Muito triste, né? Passou, o que tinha pra gente viver lá, passou, então...
Agora é a arena e é isso.
Vida que segue.
Tá, e tu teve bastante, assim, na época do Olímpico e também agora na arena... A proximidade de algum jogador, dirigente, conseguiu conversar assim, com alguém? Ou ter alguma amizade, de repente?
Cara, na época do Olímpico era menos, assim, porque eu fazia muito arquibancada, eu passei nos últimos anos a fazer mais coisas de campo, mas não tinha tanto contato. Agora eu faço conteúdo para alguns jogadores, né? Então isso aproxima bastante.
Tá brincando.
Então isso aproxima
Pode
bastante.
Pode falar ou não?
Posso, cara. Hoje tem ali o João Pedro, o Reinaldo, o Bruno Vini, tava fazendo o Carbajo todos os jogos. Fiz um materialzinho pro Cristaldo nesse último jogo.
Ah, legal.
Então isso acaba aproximando e te trazendo o contato, né? Um pouco mais perto, assim,
dos atletas. Legal.
Imaginou, Duque? Tipo assim, tu era um torcedor ali, agora tu tá ali com os jogadores.
Não, eu digo, cara, uma vez
que loucura,
conversando com o Cacalo uma vez.
Nossa.
Eu, cara, morava em Passo Fundo, via o Cacalo invadindo o campo, dando de dedo, fazendo aquele monte de coisa que ele fazia, aquelas entrevistas bombásticas, coisas. E eu era muito fã dele, sabe? Lá. E aí, uma vez, tomando uma cerveja com o Cacalo, eu falei pra ele, Cacalo, acho que se me falassem que, sei lá, em 15 anos eu ia estar sentado numa mesa com o Gito tomando cerveja, acho que ia passar os 15 anos acordado esperando a hora chegar, assim. Então, tem muita coisa que eu jamais sonhei em viver. e que eu vivi já com o Grêmio e tenho vivido, que, pô, os últimos 2 anos eu fiz quase todos os jogos, praticamente todos os jogos em casa e fora.
Uhum.
Sabe, é um sonho assim de conseguir cobrir, conseguir trabalhar em todos os jogos, conseguir estar junto com o Grêmio em todos os jogos. É, conheci, eu fui agora no resort do Grêmio, lá fez uma noite com os ex-atletas.
Uhum.
Pô, tava lá o Alexandre Xoxó, pô, uhum, o cara do pênalti lá em Medellín, tá, pô, uhum, conversando com ele, tô com uma ideia com ele, com o Antônio, né, cara? Bah, os dois são figuras espetaculares, assim, sabe? Os caras, gente boa demais. Poder conversar com eles, ser amigo dos caras, conversar, é um troço que, meu, jamais imaginei, assim, que um dia fosse acontecer, sabe? Que, pô, me enche de orgulho, me enche de alegria.
Isso. Sim. E tu até disse, né, que tu vai todos os jogos, casa e fora, e como faz pra conciliar, assim, com a vida pessoal? Tu conciliar o Grêmio, porque a tua agenda, a tua vida é dependendo do Grêmio, né?
A minha esposa que o diga, cara. Cada vez. Esposa
e dois filhos.
Eles,
né,
devem estar vendo aqui, então. Manda um beijão pros dois, pros três lá. Um deve estar dormindo já, mas os outros dois devem estar vendo. Manda um beijão pra eles. Mas a minha esposa que diz: bah, vamos, tá, o final de semana vai ter alguma coisa, sei lá, na serra e tal. Vamos. Falei, bah, vamos, só vamos esperar sair a tabela.
Né, ver, porque... é bem assim.
É, inviabiliza, cara, muita coisa.
A tua esposa deve acompanhar mais a tabela do Grêmio do que tu.
É sério. Ela sabe, às vezes, mais do que eu, quando é que o jogo daqui é 1 mês, 2 meses, ela sabe, às vezes, melhor do que eu. Então isso inviabiliza muita coisa, assim, sabe? De vida em família. Que é, pô, final de semana, a hora que ela não tá trabalhando, a hora que os guris não estão em aula, que a gente pode fazer alguma coisa, então, seguido, assim, a gente tem que.
Mas ela acompanha também, às vezes, um jogo fora, de repente,
não,
fazer uma viagem?
Não, jogo fora não. Eu quero levar ela, assim, já quis levar em vários, uhum, várias viagens legais que tiveram, mas, cara, como ela trabalha, dela também,
tem trabalho dela, às vezes,
também. Mas, cara, isso é uma coisa que, às vezes, na vida pessoal, assim, é complicado. Ela segura onda um monte também, porque tem que ficar com os guris.
Sim, sim.
Às vezes tem viagem mais longa, tem, sabe, o cara fica 3 dias fora, 4 dias fora, e ela tem que segurar aqui, então.
Caraca.
Tem uma parceria forte com ela, assim, e tem que ter paciência também, né, nos finais de semana, alguns, pô, teve shows, por exemplo, Red Hot Chili Peppers,
poxa,
pô, ingresso comprado e tal, tive um, não, foi, não era de Grêmio, mas era um outro compromisso de trabalho. Sim. Também, pô, não pude ver, então ela tem que, pô, chamar a irmã dela, vai junto, acaba não podendo estar junto, né, cara, então agora pois a gente é... sempre comprou ingresso pra um show, a gente comprou os dois, e, pá, tomara que dê pra ir os dois.
Pois é, tu falou agora, de um outro trabalho, não era de Grêmio, mas tu também fotografa em outros eventos ou só Grêmio?
Eu, assim, tenho feito algumas maratonas, cara. Tem uma empresa americana chamada Run Buck que, olha, organiza maratonas em lugares extremos, assim. E me chamaram pra fazer. Eu fiz o material pra eles em 2019, que era uma maratona que eram 7 maratonas em 7 continentes em 7 dias seguidos.
Caraca!
Os caras correm no continente, entram no avião, vai pro outro, sabe? É um troço corrido. E aí, no ano seguinte, que eu ia fazer pra eles também, nasceu meu filho. Lembra que tu falou que teu filho, uhum, tá pra nascer também?
Uhum.
E aí eu não fiz, e aí fiquei alguns anos sem fazer. E ano passado eles me chamaram de novo. Então, ano passado eu fiz uma maratona num vulcão no Chile.
Caraca!
E aí, em dezembro, teve uma na Antártida. Agora, em abril, tem uma no Polo Norte, que até a gente tava comentando. Talvez, uhum, eu perca jogos importantes do Grêmio, sim, porque já tá fechado, sim, isso. Em junho tem uma na Ilha da Páscoa, então são tudo em lugares. Então eu tenho feito um material de, legal, corrida, assim.
É que o Duque não tem hate, né? Mas daqui a pouco o pessoal vai falar, como é que pode? Não vai no final do gauchão?
Cara, mas isso aí tá me martelando na minha cabeça. Não precisa nem o pessoal do rei, eu já tô me martelando na minha cabeça. Tomara que dê pra fazer. Cara, quando fecha, a mesma coisa do programa de família, né? Uhum. Tu fecha o trabalho e, cara, depois tu tem que ficar dedinho cruzado pra que não pegue uma data de jogo. Ainda mais um jogo importante, né?
Pois é. É que a gente vai chegar à final do gauchão.
A gente tá comparando com isso.
A gente vai ganhar, pelo amor de Deus. Estão se achando demais. Estão se achando demais, Duque. Duque, falando sobre o gremismo, inclusive, teve algum momento assim, ó, pá, isso aqui eu nem vou fotografar. Pá, não, deixa quieto.
Cara, quando tem confusão, assim, eu não... coisa, tá, que eu não... Geralmente quando tem coisas ruins, assim, eu não uma coisa que me atrai muito.
Mas já te pediram?
Não me pediram.
Uhum.
Não me pediram. Mas é uma coisa que, cara...
Tu evita.
Eu evito. Eu gosto de mostrar o que é bom, assim, o que é, sim, legal, o que é, sabe, que traz alegria, que traz algum sentimento bom para as pessoas verem, sabe? Eventualmente, claro, alguma imagem de uma derrota, de um troço que é marcante, como, pô, lá em Juí, Uhum. Perdeu, e tem um gurizinho na cerca lá, sabe?
Faz parte.
É, tu consegue talvez mostrar um pouco do que eu tô sentindo naquela imagem, assim. Mas tem algumas coisas assim que não me... O Olímpico, do jeito que tá, não me... Sabe, não faço questão de não mostrar e de não fotografar.
Sim. Coisas... É, porque a galera lembra de ti sempre de forma positiva.
Cara, eu tento sempre trazer coisas legais, sabe? Coisas, momentos legais, momentos bonitos, momentos de alegria da torcida, momento que a arena tá explodindo, comemoração de gol, ou de jogo. Coisas que remetem... as sensações boas, assim, então
sim.
Quando tem alguma coisa ruim, assim, eu já não faço questão, assim.
Sim, e eu te perguntei antes de tu ter amizade com algum jogador e tal, mas o Renato, tu já teve uma conversa com o Renato?
Não, já falei com ele, não tenho amizade,
né? Amizade.
Não, já falei algumas vezes, já peguei várias vezes voo com ele.
Pô, legal demais.
É, os voos fretados do Grêmio, ou outros voos que eventualmente a gente pega, coincidentemente pega com a delegação. Alguns eventos que já rolaram no CT, teve um jogo uma vez da imprensa contra a comissão técnica do Grêmio, deu pra jogar com ele, depois tomar um chopin, depois um churrasco e tal, assim, então algumas vezes já pude conversar, assim.
E tu tem um DVD do Renato como treinador?
Cara, daria pra fazer, né? De fotos daria pra fazer, né?
Só como treinador, né?
Só como treinador. Tem o jogador, tem que fazer o treinador.
O jogador ele já tem o dele.
Ele já tem o dele, né?
E como é que foi estar com o Luizito de perto? Como é que foi esse momento?
Cara, foi uma coisa muito grande que aconteceu no Grêmio, né, cara? Uhum. Isso, enquanto a gente viveu aquilo, já... Sempre pensava, sabe, pô, tô vendo o cara, fotografando o cara e fiz praticamente todos os jogos também dele com a camisa do Grêmio. Eu já me dava conta do tamanho da coisa, assim, mas depois que ele foi embora ainda, a gente talvez, sabe, parece que a ficha cai
mais
em
ainda.
Dobro. Assim, mais ainda, assim, foi... Também não tive amizade, nada, assim, mas só o fato de poder estar junto nos jogos e, como eu disse, em algumas viagens, em alguns voos, sabe? Pude levar meu guri pra conhecer ele, pegar um autógrafo. Porra, e tal. Então, isso foi demais. Não, o que a gente viveu com o Luizito aqui foi espetacular.
Tu diria que então que esse seria o momento assim, mais marcante pra ti? De ter levado teu filho pra conhecer o Soares, de repente?
Ué, mas eu ainda, cara, os momentos mais marcantes pra mim foram títulos, né, cara? Por exemplo, estar tá junto com o Grêmio lá em Minas.
Não, final eu digo da Copa com o Soares, o momento com o Soares.
Ah, não, com o Soares. Foi, com certeza foi. Com certeza foi ver a alegria do guri. Pedindo autógrafo pra ele lá, foi...
Isso não, teu guri tem quantos anos mesmo?
Oito, mais velho, mais novo, três. Quatro.
O de hoje já conhecia o Soares, então, de videogame?
Já, cara, ele tinha um boneco, a coincidência, ele ganhou quando ele devia ter uns, sei lá, uns 3, 4 anos, uma amiga nossa que morava na Colômbia, trouxe dois bonecos pra ele, que vendiam na Colômbia, um do Messi e um do Soares.
Bah!
Cara, é um boneco,
caraca,
é igual,
velho.
Cara, sabe? É igual o boneco, um bonecão, assim. E aí ele levou o boneco pra pegar o autógrafo lá do Soares lá no dia, né?
Pô,
então ele já conhecia, assim, já via e tal. Quando ele o Soares chegou aqui, ele já conhecia, com certeza.
Que massa, né? Foi um momento único, cara.
Foi. Essa gurizada nova, quando eles estão devagar, estão voando, né? Uhum. Tem informação de todos os lados. Né?
Sim. E assim, ô Duker, em relação a técnicas, pra... fazer vídeos e fotografar o Soteldo tem que dar muito zoom.
A câmera é boa. A câmera é boa. É mais difícil pegar na velocidade do que no tamanho.
É verdade, né? Pai? Rapidinho, né?
É rapidinho.
Gustavo Nunes também tá difícil de pegar.
Tá demais. Não, o Soteldo é mais a rapidez do que o tamanho.
É bom, né?
Nossa.
Pena que tá lesionado, mas...
Exatamente. Tá fazendo uma falta tremenda, cara.
É.
Tremendo. Embora o Gustavinho esteja suprindo bem ali aquela função.
Sim. Esse até é uma curiosidade, né? Pô, como é que é isso, cara? Tipo, tu pega jogador às vezes com muita velocidade. Isso tu até percebe que o cara corre mais do que normal, né? Porque tu tá ali filmando e fotografando.
Tem que parar rápido, vendo
de perto, né? Vendo de pertinho, né?
É.
De perto, ali de dentro, às vezes, a coisa é mais rápida do que realmente aparenta ser. Assim.
Do que realmente aparenta ser.
É.
E aí tu nota, assim, vai, esse cara é diferente.
Esse é rapidinho.
É.
Hoje, mais ou menos, tem quantos, assim, fotógrafos ali no campo?
Cara, eu não
e
sei.
Quando tu começou.
Era muito menos.
Bem menos, né?
Muito menos. É, eu comecei fotografando na arquibancada, depois eu fui pro campo devagarinho, não fazia todos os jogos do campo, até foi uma transição. Alguns jogos ia pro campo, alguns jogos arquibancada, enfim. Mas era com certeza bem menos fotógrafos do que tem hoje. Hoje, cara, no Grenal, Eles tinham passado um número, eu não me lembro agora se era 50, 50 e poucos fotógrafos.
Nossa, cara.
Ou que tinham pedido credenciamento. Eu não me lembro, mas foi passado que teve mais pedidos do que vagas. Geralmente, eu acho que a Airfoco consegue atender o pedido de todos os fotógrafos que solicitam credenciamento, né? No Grenal, teve mais pedidos do que vagas. Pelo que
cara,
eu,
que loucura,
eu
vi. É, né?
É. Mas eu não me lembro se era 50, 50 e alguma coisa. Que daqui a pouco eu tô falando e vou...
Ou junto com o jornalista, de repente.
Só fotógrafo. Mas eu tô com medo de dar um número aqui e tá errado. Mas foi bastante gente.
Pô, e era só tu, né, cara? Que loucura.
Não era só eu ali, né? Mas...
Era pouquinhos.
Eram bem menos.
Virando... Pá, que legal.
Mas tu era o único identificado ou não?
Com certeza.
O único identificado.
Ah, esse lance de identificar é recente, né, cara? Os caras, há um tempo atrás, ninguém se identificava, né?
Sim.
Um lance meio recente, assim.
Pois é, e, inclusive, até o que eu ia falar agora... Que agora tá tendo essa polêmica aí, né, do Renato fechar os treinos. Eu não sei se tu chega a fazer treinos. Faz treinos também.
Faço alguns.
E eles chegam a barrar também os identificados? Estão barrando os identificados por lá?
Não. Quando tá aberto.
Mas agora com essa polêmica aí do Renato...
Fechado pra todos.
E o que, que tu acha disso? Tu acha que deveria... O Renato tá fazendo certo?
Cara, eu entendo. Pra mim, prejudica muito o meu trabalho não estar no treino. É. Entendeu? Então, como profissional, pra mim, é muito ruim não estar lá. Como gremista, eu entendo. Entendeu? Então...
Mas tu não acha também, assim, que o torcedor gostaria de ver o que tá acontecendo?
O torcedor tá vendo através das redes do clube, né, cara? O clube tá mostrando treino todo dia, mostrando fotos e tal. Agora, o problema é que, cara, a galera que cria polêmica em cima de...
Sim.
Isso atrapalha todo mundo, né, cara? É como o Renato falou, tem gente que vai mais pelo clique do que pelo...
Não, total.
E, cara, a gente tá, hoje em dia, cansado de ver isso, né? A galera sabe como provocar o clube,
Sabe que polêmica... E o nome do Renato gera, né? Gera muito.
Qualquer polêmica gera muito mais audiência do que... Sei lá, um treino bom do Grêmio, pode ser o melhor treino do Grêmio do ano. Pode mostrar, vai ter um determinado número de cliques ou de pessoas acompanhando. Tu gera uma polêmica que o troço explode, né? É como tem uma derrota do Grêmio, uma eliminação. Cara, quem produz conteúdo de notícia... Até não digo o meu caso é o contrário. Quando o Grêmio perde, eu tenho muito menos acessos, cliques, likes. Mas para quem produz notícia que tá ali falando ou criticando, isso decola,
sobe.
Né? Então, a gente sofre por quem não trabalha legal, né?
Um paga por todos, que nem o Renato, cara. Exato.
Cara, e hoje em dia, cara, a internet tem esse troço que tu escolhe o que tu quer ver, sabe?
Eu
vejo uma galera xingando e falando mal de A, B ou C que tá fazendo. Cara, só tu não vê mais.
E tu acompanha bastante conteúdo, assim? Ou nem dá tempo?
Cara, eu não tenho muito tempo e eu tenho pouca paciência. Eu sou um velho, cara. Eu não tenho muita paciência. Eu deveria acompanhar mais, assim, até pra ter como referência, né? O que a galera tá fazendo e tal. Mas eu não acompanho muito, não. Dentro do possível eu vejo, né? Sempre alguma coisa.
Até pra ficar por dentro do Grêmio mesmo, né?
Exatamente. É a galera que produz notícia e tá acompanhando e treinos e sabe? Eu não sou um cara que entende futebol. Eu vou no treino, eu fotografo, mas eu não consigo ver. O jogo é a mesma coisa, sabe? O pessoal, às vezes, sai de um jogo, ah, o que, que tu achou? O Grêmio jogou bem. Eu falei, cara, eu acho que jogou, mas eu preciso ver o jogo depois em casa, na TV, pra ter ideia do que aconteceu. Porque primeiro que eu não entendo de futebol. Todo mundo, cara, não entendo de futebol. De olhar e ler, fazer uma leitura de jogo, assim.
Cara, uma coisa que tu falou agora é muito raro. Alguém falar que não entende futebol.
Eu não entendo, cara. Fazer a leitura do
campo...
Tem
muito que fala que entende.
Não entende, é isso que eu tô falando.
Tu vê que tá assim, junta melhor que o outro, tá pressionando mais. Tu vê coisas básicas e elementares, assim. Né? Mas eu sempre digo, que eu não sou um cara que sabe fazer uma leitura tática de um jogo. E segundo, cara, ali de dentro do campo, no nível do campo, o cara, pra ver o jogo, enxergar o que tá acontecendo, tem que entender muito de futebol. O cara que tá ali na casa-mata, por exemplo, cara, porque se tu vê o jogo de cima, lá de uma cabine, troço, cara, tu enxerga o desenho, e aí eu consigo ver muito mais coisas e ver o que tá acontecendo.
Imagina tu.
Mas o cara que tá lá, ali embaixo,
no gramado,
o cara pra ver, por exemplo, um técnico que tá na casa, o cara tem que entender muito de futebol.
É muito difícil.
E como é que é isso aí, tipo, de tu... Porque, pô, tu é um torcedor do Grêmio e ao mesmo tempo tu que tá muito focado. E como é que é isso? Tipo assim, Libertadores pegando fogo, e aí?
Tu desenvolve uma disciplina mental, cara, ao longo do tempo, assim, sabe? No começo eu não conseguia, sabe?
Ah, é?
É, no começo eu vibrava, dava gol, vibrava lá, na época do Olímpico ainda tava dentro do campo. Mas tu não pode, né? Tu não pode te manifestar, tu não pode ter nada que identifique o clube. Então, eu não posso estar com uma camisa do Grêmio, nada do Grêmio dentro do campo. Eu não posso, cara, me manifestar de forma alguma. Aí tu tem que ter uma postura profissional, né?
Uhum.
Isso ao longo do tempo tu desenvolve uma disciplina, por mais que tu queira, às vezes... Não, soltar o berro ali, tu tem que...
Só depois, daí tu comemora.
Ah, ou o pezinho aqui, né? Chutando tudo.
Que loucura, né?
Pois é, e tu tava falando até fora, né? Em off, que tu pretende criar outros conteúdos também, né? Além de só fazer as fotos e os vídeos.
Eu tenho que voltar a fazer vídeos, né?
Então o YouTube lá tá parado,
tá,
né?
Tá parado bastante tempo. Agora eu e Vilela, a gente tá... parceria legal aí,
uhum.
E tá fazendo alguma coisa de vídeo, mas eu tenho, cara, alguns anos já que eu tô querendo fazer alguma coisa, espécie de podcast, ou enfim, alguma coisa pra movimentar o YouTube, né, porque tá parado e eu não posso fazer vídeos, estando dentro do campo eu não posso fazer vídeo.
Pois é.
Então, que era uma coisa que eu fazia bastante anos atrás, né,
uhum.
Então como eu tive que parar, o canal
praticamente... Ah, tu não pode fazer nem filmando a torcida?
Não.
Ah,
não.
Eu pensei que era, não podia fazer dos jogadores.
Não.
Pô, tu tá brincando,
cara.
Pô, foi como tu, tipo, cresceu assim, né? Começou a fazer os vídeos lá da torcida.
É,
pô,
coisa que a galera gosta bastante, né?
Gosta bastante.
É. Ah, por isso que... Então, pois é, eu nunca mais tinha visto.
Uma galera que ajuda, que colabora, que manda imagens e tal.
Ah, cara. Isso aí era legal, tu. Mas que pena que...
É, não, nem me fala. Mas eu quero, de alguma forma, ativar esse YouTube de novo, tentar trazer alguma coisa... Uma coisa diferente do que se tem aí, né, velho?
Sim.
É igual os vlogs. Os vlogs tu falou ali, até em off também. Tu fazia bastante os vlogs 2022, tu fez todos os jogos, né?
Todos os jogos que eu fui, eu fiz um vlogzinho.
Só que também é um conteúdo que tu não te anima tanto. Não, assim,
tu entra numa guerra de algoritmo, né, cara? Que é uma merda.
É,
né?
Também.
Desculpa o palavrão.
É, mas não, pode falar, que é tranquilo.
Porque eu coloco alguma coisa no Instagram, cara... Botei um vídeo agora, detalhes da limpeza da cobertura da arena, tava com 80 mil views ali em duas horas.
Imagina.
Cara, às vezes tu vai, tu fica o dia inteiro registrando uma viagem, por exemplo, em 2022. O dia inteiro registrando, fazendo, aí depois tu senta pra editar, tu fica lá 3-4 horas editando, aí tu publica, cara, tem um número, porque o algoritmo, até o algoritmo começar a virar, cara, já desmotiva fazendo.
E outra que também o conteúdo de vlog, assim, no estádio, agora tá, popularizou muito mais, né?
Tem muito mais gente.
É, então, às vezes o cara vai, olha um, beleza, não quer olhar outros, ou olha um, dois, vai ver 20, não vai ver 20.
Exato.
Então, e é o conteúdo mais nichado, né?
Exato.
É o conteúdo mais difícil.
Teu público-alvo é bem mais reduzido do que qualquer outro.
E tu imagina, tu postou... Os funcionários trabalhando, limpando o teto da arena, bombou muito mais do que uma viagem que tu produziu um monte de conteúdo, levou horas pra gravar, pra editar.
Exatamente.
Então, realmente, é complicado. Eu te entendo que eu também fazia, nos anos passados, aí, o conteúdo na arena, de vlog.
Eu lembro.
Bah, cara, eu parei porque, bah, realmente...
Não, é um esforço, cara, é uma trabalheira grande. Tipo, eu vejo o FBI fazendo hoje.
Só que, ele faz só isso, entendeu? É o foco dele.
Mas é um trabalho.
É um trabalho,
é. É uma dedicação, é o dia inteiro,
exato.
Coletando coisa. É o dia inteiro, cara, tem que estar olhando tudo, porque pode acontecer alguma coisa legal.
Uhum.
E depois tem o lance da edição, que leva muito tempo pra editar também, cara, tem que ter paciência, Então, cara,
daqui a
pouco o resultado não ser tão legal.
É, não, e o pior é que a edição básica já é demorada.
Não,
porque a decupagem, né? Que é tu cortar ali, separar o que é bom, o que é ruim.
Exato.
Só isso leva umas horas. Depois, se o cara quiser botar um efeitinho, botar uma
balaca.
Uma balaca. Pô, velho, aí 6-7 horas de edição tranquila.
Exatamente. Né? E edição é uma arte, né, meu? O cara, pra saber fazer um troço legal.
É, não, exatamente.
Não é tão simples quanto parece.
Exatamente. Pode falar pra falar.
Não, isso. É só porque eu assim, ó, Duker, quando eu te vejo tu, assim, eu lembro do Olímpico. Pra mim é o Olímpico. O Duker é o Olímpico. É o próprio Olímpico. Sabe?
Olímpico.
Mas assim, tu acha que na questão, tipo, de ambiente de torcida, mudou muito da época do Olímpico pra Arena?
Cara, mudou, mas eu acho que essa mudança não passa só pelo estádio, passa por uma mudança de geração também, assim, sabe?
Uhum.
Tem uma galera diferente, que tá, sabe, que talvez pegue menos junto, tem o lance que no Olímpico, lá atrás do gol, que era o que fazia, que acelerava o estádio, que tocava o estádio, como é hoje na Arena também ali, só tava lá atrás do gol quem queria estar atrás do gol, porque tu podia estar em qualquer lugar, ah, né, que é, social, é, tu podia estar lá no meio. Então o cara que tava lá atrás é porque o cara queria estar lá atrás. Hoje em dia a gente tem um setor popular, que é o setor mais barato, tem um monte de gente que tá ali, que paga menos e quer ver o jogo dali, mas que não tá ali pra cantar e tal. Então tu já, ali tu já perde um pouco. E cara, isso não é crítica nenhuma não, com quem não, tá lá não, e não sim, quer cantar, sim, entendeu? Sim. É um setor, o cara escolheu, gremista como todo mundo, mas o cara não... Então passa também por uma mudança disso aí. Eu vejo talvez a gurizada mais nova, talvez não tenha a mesma pegada que a galera que tinha lá do Olímpico, que era, cara, a galera...
Era louco.
Era completamente era... enlouquecida.
Era louco.
Então tem muita coisa, sabe? E tem o estádio também. Então tem vários fatores. Acho que não é só a mudança de estádio que deu essa mexida. Porque, cara, a arena teria a acústica, a arquitetura dela é muito mais propícia para causar pressão no campo do que era o Olímpico. O Olímpico era mais baixo, era mais aberto. A arena é muito alta, mais fechadinha, a torcida tá em cima.
Sim, então... porque eu lembro que 2007, que foi um ano que eu fui bastante, eu lembro que a gente fez... A gente guarda a final da Libertadores por causa
no da torcida. Da torcida. 2007 foi o ano mais espetacular da torcida do Grêmio.
Eu também acho que foi o auge ali.
Pra
foi
mim,
o auge
do que eu vivi. Não sei se da história,
porque eu vivi também.
Acompanho um trecho da história.
Sim, eu não, claro. Também.
Mas do que eu vivi, 2007 foi insano, cara.
Eu lembro, tipo, Grêmio Defensor. Sabe que eu lembro, assim, que vem assim os flash... A imagem dos jogadores do Defensa olhando pra torcida.
Todo jogador adversário em algum momento parava e olhava. Tem um vídeo lá do Grêmio São Paulo, que pra mim foi à noite. Foi 9 de maio de 2007 esse jogo. Que tá o Richarlison parado olhando a torcida, tá o Ceni olhando a torcida. Caramba, e aquele dia foi o dia que a torcida do Grêmio tava mais ensandecida na história. Assim. Então tu sempre via os jogadores parados, em algum momento olhando. Assim. E eles mesmos diziam, né, que era difícil de se comunicar dentro do campo. Que a pressão era muito, muito forte lá dentro.
E tinha mais as avalanches, né?
Tinha que depois avalanche também.
Ah, isso aí tiraram na arena. Poxa, pô, isso era demais. Que saudade. Quantas avalanches tu já deve ter filmado?
Ah, cara, não tem ideia, velho. Não tem ideia.
Era animal.
Tem
algumas lá. As imagens que tu fazia da avalanche era animal, cara.
Eu pegava tudo. Eu fazia a parte mais fácil era minha, né? Que era filmar, né, cara? Porque até aquele monstro ser criado, que foi lá desde 2001, devagarinho, foi crescendo, 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 até tomar aquela curva inteira. Era no portão 16, no começo. Até tomar aquele tamanho, depois ir pro portão 10 e... Aquilo era espetacular.
Ah, que saudade, cara. Que saudade. Tu fala que olha pro Duque e lembrou ali. É a história, né, cara?
É a história.
É muito.
Mas tu tem noção disso, Duque? Daqui a uns anos, sei lá, tu vai pensar assim, pô, eu faço parte da história do Grêmio.
A torcida faz parte, né? A torcida fez lá.
É que tu registrou.
Exato. Por isso que eu digo, a parte mais fácil foi a minha ainda de registrar, né? O difícil foi que aquela gurizada fez lá atrás do gol.
Quando é que tu colocou o teu rosto assim? Porque sempre tu foi o cara por trás das câmeras. Eu, por muitos anos, não sabia quem era o Duque. Eu sempre ficava aqui.
A primeira vez que eu botei foi em 2016, cara.
Porra.
Foi na final da Copa do Brasil. Fiz um vlog ainda. Todo errado, todo falando meio sério com a câmera.
Sem jeito ainda.
Assim. Eu não gosto de estar na frente da câmera, assim. Então, eu às vezes vou gravar um story, um troço, cara. Eu gravo 3, 4 vezes, ou gaguejo, ou... Sabe? Eu tenho dificuldade de estar ali na frente da dela.
Mas tá, hoje já gosta mais, assim, tá mais...
Ah, o cara vai aprendendo,
aos pouquinhos.
Aos pouquinhos o cara vai aprendendo.
Não, porque também...
Mas foi em 2016.
2016, vez, eu acho que teve um ano, cara, que tu teve um programa com a Keck e com o Mário.
A gente fazia
um... Catimbeiro, né?
A gente fazia um live tricolor.
Live tricolor, cara.
É, a gente fazia, pegou bem a época da pandemia.
Ali que eu comecei, cara, isso. Vou te falar, ali que eu comecei a saber mais quem era o Duque. Ali eu soube.
O rosto do Duque.
Ah, esse aqui é o Duque, cara.
Eu nunca gostei de botar assim a carinha, a latinha na frente da câmera, só atrás.
Mas pá. E sobre o Grêmio atual, o que tu acha aí que a gente vai esse ano aí? Eu sei que tu falou que não entende lá de futebol, mas...
Não, a gente nutre esperança, né, cara? Bastante, né, cara? Eu queria um zagueirinho a mais no grupo, talvez um volante, um camisa 5, aquele de frente de área.
O Dinho.
É.
É difícil achar.
Proteger a defesa e tal, mas, cara, eu acho que com o que a gente tem dá pra começar o ano. Mas acho que no meio do ano a janela do Grêmio tende a ser mais forte, eu acho.
Mas com esse time que a gente tem hoje, tu acredita assim, que dá pra brigar por títulos, tipo Libertadores, Brasileirão, ou tem que ter o zagueiro, tem que contratar o zagueiro?
A gente vai penar.
Com esse time.
Mas eu não acho que é um time ruim, sabe? A gente, a frente tá muito boa. Talvez atrás dar uma reforçada mais, assim. Mas dá pra fazer um barulho já, pra começar o ano aí.
Então acho que o pessoal pegou um pouco pesado, assim, nas críticas no início. Porque, tipo, a janela tinha começado, acho que deu uma semana, o pessoal começou a criticar, cara, que o Grêmio não tava trazendo ninguém. Só que tinha recém começado a janela, né?
Como é que eu vou te dizer, meu? Às vezes, por conhecer um pessoal no clube, saber o que o pessoal tá fazendo, tu vê que a coisa tá se movimentando. Só que isso não sai, às vezes, pra fora, uhum, entendeu? Então, até eu não critico, porque eu sei onde é que os caras foram, o que que tentaram, o que que tava quase alinhado.
Ia, olha, o Duque vai deixar uma bomba.
Não. E é por isso que muitas vezes eu acabo não comentando, porque tu fica sabendo coisas que, cara, não tá parado, os caras não estão parados, a coisa tá, sabe? E teve algumas contratações...
Quase.
Cara,
que seja gigante.
Estavam certas, entende? Então... A coisa não tava parada, mas que dá agonia, dá. E outra coisa, o Inter tá contratando, tá torrando grana. Uhum. Isso também gera uma pressão, uma, sabe, uma na torcida do Grêmio, uma inquietude que, obviamente, né, faz pressionar mais. Então,
dá mais anos de Libertadores também.
Não, é totalmente compreensível, né? Totalmente
compreensível. E tu nunca pensou em criar conteúdo falando justamente sobre essas contratações, coisas, porque como tu já tem algumas informações aí privilegiadas.
Mas aí
foge um pouco do...
Não é o que eu tenho vontade de fazer, não é daí, o que eu gosto.
Já vai pra outra vertente, né?
Tu fica sabendo coisas que tu não pode falar, entendeu?
Não, também
e aí
tem
tu
isso,
tem a confiança...
Né? Claro, então, claro.
Tu justamente porque tu sabe porque eles te falam porque sabem que tu não vai falar.
É, de alguma forma o cara fica sabendo ali. Uhum. Mas é... Então eu prefiro fazer o meu trabalhinho que eu faço ali. Sempre.
Sim,
não.
Nas fotos.
Deixa na pra quem faz o jornalismo. Uhum. É jornalista.
Mas tu quer, tu falou que tu tem vontade de fazer assim um podcast, né? Também vai ir pra uma área jornalística, né?
Mas tem vontade de fazer com alguém, assim, a gente já tá conversando assim com a rapaziada, assim, tentando fazer.
Mas tu diz de um podcast de entrevista ou mais só.
Não,
só
papo,
ficar conversando, assim.
É, exatamente.
Resenha.
Um papo copeiro.
De resenha, de resenha.
A gente tem um. Agora a gente deu uma parada porque a gente fez muito. A gente tava fazendo antes só o bate-papo copeiro. Que daí é só eu e o Felipão, a gente fica comentando, bem resenha.
Claro.
E aí o outro dia a gente faz o papo copeiro com o convidado. A gente também, a gente gosta dessa ideia de fazer uma resenha.
Assim. Tem que movimentar, né, cara? Tem que de alguma forma.
Falar de Grêmio. É legal falar de Grêmio.
Exatamente. Eu tenho muita vontade de resgatar coisas da história do Grêmio, sabe? A internet, ela veio, ela... Cara, traz muita informação, mas eu vejo que muita coisa de antes da era da internet acaba se perdendo, sabe? Então eu tenho vontade de resgatar coisas de Grêmio mais antigas. Então eu tenho pensado alguma coisa assim.
E essa direção, tu tá confiante nela? Tá gostando do trabalho?
Cara, eu acho que ano passado foi muito além da expectativa que a gente tinha, vindo de uma segunda divisão com um time que a gente tinha, capenga. Uhum. Onde eu, pelo menos, a gente tinha o receio de daqui a pouco estar disputando meio de tabela, fim de tabela de novo, e ter vindo, cara, o ano que a gente fez, meu, foi espetacular, né, cara? Foi sensacional.
Foi sensacional.
Com o Soares,
vice-campeão. Tá louco.
Então, cara, eu confio, sim, eu acho que vem coisa boa por aí ainda, assim. Acho que vem bastante coisa boa.
Pois é.
Fala.
Não, e tu, como é que foi? Bom, tu trabalhou com várias gestões, inclusive, do Grêmio, assim. Eu sei que tu não vai falar uma pior, mas como é que foi, assim, trabalhar com a época do Romildo? Foi bacana também? Alguém mudou,
cara,
muito?
Teve altos e baixos. Não, de mudar não, mas teve altos e baixos, né, cara? A gente foi do céu ao inferno. Então teve desde, pô, Libertadores e disputar o Mundial até aquele ano de 2022 que foi terrível. Então, dali a gente viveu tudo que podia viver dentro da gestão do Romildo, né?
É uma pena. O Romildo podia sair assim, ó. O governador
herói,
do estado,
né?
ele ia
certeza,
sair governador do estado.
Se não é aquela queda para segunda divisão, acho que ia ser
o governador
naturalmente, né? O curso natural dele.
Até os Colorado ia votar nele naquela época ali. Uma pena que aconteceu depois,
que até ali, até 2020, o clube tava bem demais, né?
Tava bem demais. Ele conseguiu organizar o clube, mas infelizmente...
Conquistar os títulos que a gente também tava um tempão sem, a Copa do Brasil, a Libertadores...
Não dá pra pagar isso aí, não tem como apagar.
Mas infelizmente depois a coisa decaiu e, cara...
Duker, E o que, que tu acha de uns gremistas que são anti-Renato? O cara não gosta do Renato.
Ah, eu não consigo entender.
Não tem como,
sabe? Eu não consigo entender.
Não, é uma crítica. Ah, não gostei que ele fez isso.
Não dá pra passar pano 100%, mas eu não gostar do Renato.
Criticar. Meu, eu não concordo com tudo que o Renato fala.
É, ninguém concorda.
Às vezes com uma escalação, ou às vezes uma substituição, ou às vezes alguma coisa, ou até uma entrevista. Mas isso é, cara, dentro de um contexto do que o cara representa pro clube, do que o cara já fez pelo clube, e tudo que ele representa pra gente. Aí tu começar a tirar, pô, o cara foi vice-campeão brasileiro, né, velho? Exato. Aí o pessoal fala, ah, o time do Grêmio é capenga, mas perdeu por causa do Renato. Aí tu tem que decidir, porque se o Grêmio é capenga e ficou em vice-campeão, foi vice-campeão, é porque o trabalho técnico foi muito bom, entendeu? Ou tu acha que o trabalho técnico é muito ruim, o time era muito bom e tinha que ter ganho.
Tem, acho que é só por causa do Soares.
É, exatamente.
Não é só o Soares.
O cara fala só o Soares, não é isso.
Eu não entendo, eu sou fã do Renato.
Eu também.
Não tem como, né?
Mas, cara, como eu disse... Não significa que a gente concorde sempre com tudo. Mas,
exatamente.
Cara, dentro de todo o contexto, de tudo que ele fez, pô, tem crédito sobrando, eu acho.
Ah, não.
Sobrando.
Eu não consigo entender.
Ô, Duqueira, tem uma. Não é bem uma dúvida, né? Mas eu queria saber de ti, como é que tu enxerga essa mudança, essa evolução que aconteceu? Porque quando tu começou a criar conteúdo, que não era nem de ti, né? Mas era do Grêmio, lá atrás era só tu, era tudo mato.
Era mato. Né?
E hoje, tu chuta o mato, vai sair 10 influencer, criador de conteúdo do Grêmio. Como é que tu enxerga isso, a evolução?
Cara, isso é uma coisa legal, cara. Isso é uma coisa muito legal. Porque, pô, daqui a pouco eu posso estar criando conteúdo, o cara não gosta. E tem várias outras pessoas, entendeu? Daqui a pouco o cara gosta do que o FBI posta, mas não gosta do que eu posto. Cara, acompanha lá, ele tá mostrando o Grêmio. Ou o cara não gosta de um de nós dois, mas gosta, pô, de algum outro que tem ali. Cara, tu tem muita gente mostrando muita coisa diferente, sobre pontos de vistas diferentes. Então, isso que eu falei antes da internet, que é legal. Pô, mesma coisa de notícia. Cara, eu não gosto de determinado jornalista, do jeito que ele produz a notícia, do jeito que ele se... Cara, eu não acompanho ele.
Tem vários outros
que eu gosto, claro. Que tu confia, que tu sabe que trabalha sério, que tu sabe que, sabe, não vai estar fazendo coisa por clique. E a produção de conteúdo é a mesma coisa. Tu vai ver o cara que tu gosta, o cara que, sabe, tem uma linguagem que te identifica com a tua. Então, cara, isso só tem a somar. Em termos de Grêmio, o cara tá mostrando o Grêmio, mostrando jogos do Grêmio, mostrando ambiente de jogo, enfim. Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito legal.
Mas tu vê, né?
O pessoal fala, ah, tem concorrência. Não tem concorrência.
É, cara. Isso eu te falo.
A internet porque... não tem concorrência. É. Tinha concorrência na televisão, entendeu? A Globo ia passar o jogo do Grêmio
só
e outro
jornada.
Ia passar...
Quem faz jornada tem concorrência. Uhum.
É,
nesse caso, daí,
tem. Daí, tem, daí
nesse
tem.
Caso, sim. Mas eu digo...
Mas agora, produção de conteúdo...
Que não seja essa ao vivo...
O on demand.
Exatamente. Uhum. Cara, tu não tem concorrência. Porque o cara, primeiro, ele pode ver meu conteúdo, conteúdo de várias outras pessoas, ou o cara vai ver o conteúdo que ele mais gosta. Então, cara, o cara vai escolher, a audiência vai escolher. Então, não é uma concorrência.
E ainda o algoritmo pode te empurrar para outro que tá acompanhando o coleguinha.
É? Tanto é que um fato curioso, tu falou que começou a ganhar dinheiro agora, 2017.
2017 que eu me dediquei a tentar monetizar a
coisa e correr atrás mesmo da quando começou a ter mais concorrência.
Exato.
Fato curioso, né?
Mas também, é que também a internet estava num outro momento também, né? Mais propício a isso, né? Tem muito mais audiência, ou seja, as marcas estão muito mais também agora acompanhando isso, patrocinando isso,
isso,
que não seja só a TV e o rádio normal, né? Então é uma... Tem a ver até com...
Começaram a enxergar.
Exato. Não, é que ali tem, cara, tem muito canal... Tem muito a galera que faz jornada que tem mais audiência que rádios que estão no mercado há décadas, entendeu? Então, isso é natural que as marcas também migrem para anunciar nesses canais.
É, né? E isso está fazendo também se movimentar as rádios tradicionais.
Também.
Porque...
Estão tendo que reaprender, né, cara?
Exato.
Conviver com isso, né?
Tanto que estão trazendo até pessoas da internet para as rádios.
O caminho inverso, né?
E não só isso. Para baterem, né, de frente com o pessoal que está fazendo jornada, estão conseguindo agora comprar os direitos das imagens para colocar no YouTube.
Exato.
Então
uma revolução.
É uma revolução que está acontecendo, né?
Exatamente.
E daqui a 10 anos, daqui a pouco, vai ser uma coisa mais louca ainda, que a gente vai olhar lá para trás. Nossa, cara, só tinha, sei lá, 20 antes, agora tem.
Não, e cara, mesmo o lance de imagens, cara, o meu trabalho cresceu muito. Porque ninguém mostrava a torcida, entendeu? E aquilo é uma coisa que quando... Começou, como eu disse, de forma despretensiosa, mas quando eu vi que aquilo conseguia atingir, por exemplo, uma galera do interior, na época... Eu me criei no interior numa época que só tinha o jornal impresso, TV isso. e rádio. Então, tudo que eu acompanhava do Grêmio era o Globo Esporte, eu naquele também. Intervalinho depois do almoço. E que eu, entendeu? Então, quando eu vi que eu podia levar alguma coisa da torcida, daquele ambiente de jogo, pra galera de longe, cara, isso aí foi uma motivação que foi, sabe, só aumentando... Pelo fato de não ter ninguém mostrando aquilo. Ninguém mostrava a torcida, sabe? Tu não via o torcedor, tu via o jogo, tu via os gols, tu via a entrevista do técnico, tu via... Mas a torcida, o que estava acontecendo ali na torcida, ninguém mostrava. E né, foi uma época que a torcida, cara, do Grêmio revolucionou o arquibancada.
Sim, totalmente. Sim, referência, né, no Brasil inteiro.
Exatamente.
Depois vários começaram a imitar a torcida do Grêmio, na verdade.
Exatamente.
Isso era muito
massa. Cara, se tivesse Instagram naquela época, hoje estaria com 1 milhão já.
Mas é que, cara, isso que eu tava falando, na época, eu comecei a falar e perdi minha linha de raciocínio aqui. Ninguém, muito pouca gente que levava uma câmera pro estádio.
Não era de fácil acesso.
Hoje em dia, qualquer pessoa com celular tem uma câmera.
Caramba, tem o registro no Olímpico.
Se tem 30 mil pessoas na arena, 31 mil que tinham no jogo, é provável que 30 mil pessoas tinham um celular na mão. Só que não tinham só as crianças. Então, é provável que 30 mil pessoas tinham uma câmera na mão. Então é muito mais fácil tu ver imagem hoje em dia. Na época, não. Na época, eu fotografava a torcida e ninguém mais fotografava. Então, o cara, pra ver a torcida, acabava vendo pelo meu site, não era nem pelos canais, era pelo site, né? Site, porque era só o site. Então isso também cresceu muito por causa disso. Hoje em dia tu tem, cara, todo mundo pode fazer um vídeo, pode fazer uma foto. Cara, teve Grenal ali que eu pedi pra galera, vamos fazer um vídeo colaborativo, me mandem imagem. Cara, veio imagem de todos os setores do estádio, assim, que eu tenho os vídeos até que eu postei no YouTube, assim. Cara, tem vídeo do meio da geral, tem vídeo da sul, tem vídeo da superior, da inferior, de fora. Cara, todo mundo mandou. E o que é muito legal, porque, pô, democratiza e consegue mostrar de vários ângulos diferentes, né?
Sim. Isso é legal.
É. Então, cara, cresceu muito na época por causa disso também, porque não tinha fotos, não tinha imagens da torcida.
Só cresceu também a galera fazendo selfie no meio do jogo.
Também cresceu isso. Né,
velho? Mas parte tem tudo, tem o seu lado ruim.
Ah, exatamente, é o ônus e o bônus.
E teve uma outra polêmica também no Twitter, que foi do pessoal se beijando, pedindo namoro, em casamento, na geral.
Não, eu fiz um vídeo, cara.
O que tu acha disso aí? É pegação no pé?
Tinha um vídeo que apareceu um casal, era bem no final do jogo, cara, bem no final do jogo, se beijando, mas que tava no meio do vídeo ali, passando e pum.
Ah, foi o teu vídeo.
É, aí depois teve um pedido de namoro. Aí o pessoal falou, não, só um pouquinho, tem que começar. Se começar assim agora, todo jogo vai ter 2, 3 pedidos de casamento aqui, a torcida para, né? Então, pô,
não tem como.
Não tem como.
Bom
tem
senso, como. Né?
Aí falta, né? Então, se a gurizada acho que não dá um alvo. Aqui nós vamos torcer, acho que o pessoal começa...
Nem torce, mano.
Pede namoro, casamento lá fora e depois entra e torce, né?
E tu tem um relacionamento assim, com o pessoal assim, da geral, de direitos de imagem?
Que eu posso ajudar sempre em termos de imagem, tudo, quando tem o deslocamento da banda, a gurizada me recebe lá, pá.
Isso desde a época do Olímpico, certo?
É, o pessoal me recebe, mas especialmente hoje, assim, quando eu chego lá, tem cara, uma galera, pô, um carinho, eu tenho um carinho gigante por eles, assim, e me sinto bem demais ali quando eu tô ali com eles. Sabe? Tá, tem o deslocamento da banda, por exemplo, pô, não é todo mundo que tá ali, que consegue estar ali no meio, pá, os caras, não, vem cá, vamos aqui. Então, sou super bem recebido.
Pá, que legal.
Super bem recebido. Né? Tenho um carinho gigante pela torcida, porque, cara, foi ali que começou a minha fotografia, né?
Claro.
Ali, no meio da torcida, do lado da banda, assim, que a coisa começou. Então, eu ando com um carinho gigante pela geral.
E tu tinha, ou tem ainda, uma referência assim, na fotografia, nos vídeos? Alguém que tu, vou seguir as dicas desse cara.
Eu tenho muita referência em fotografia de futebol, assim, né, velho? Eu acho que até pra fotografia, quem gosta de fotografia, quem quer fotografar, é uma das coisas que tu tem que ter é referência, consumir referência. Por isso que eu disse que muitas vezes o YouTube, coisa, eu tinha que estar olhando até pra tu estar vendo e, sabe, se te inspirando sempre. Uhum. Né? A fotografia, sim, também. Eu consumo muita gente que fotografa futebol pra estar vendo o que o pessoal tá fazendo. Daqui a pouco o cara tem um ângulo. Alguma coisa, uma técnica que tu vê que tu pode tentar adaptar pra ti, que pode ser interessante. Então, quem quer trabalhar com futebol, com imagem de futebol, tem que estar consumindo, cara, o tempo inteiro, sabe? Porque
estudando.
Coisa... e tem, cara, hoje em dia, oferta disso é absurda, né? Com Instagram, com YouTube.
Tu não pensou em dar curso, alguma coisa assim?
Eu já pensei, mas a minha didática talvez não seja assim, a mais... É uma coisa que tem que se pensar.
Porque teu nome é fortíssimo.
Eu tenho vontade de fazer alguma coisa junto com a Samsung ali, pessoal. A gente conversou sobre fotografia mobile, assim, né?
Legal.
É que eu tenho usado muito telefone pra fazer imagens. Não imagens de jogo, né? Imagem de jogo, do jogo correndo a bola e de lance, isso ainda. Tu tem que estar com uma câmera e com um equipamento top pra fazer. Mas muita coisa fora do estádio eu não levo mais câmera, entendeu? Pra fora do estádio.
Só vou contando.
Porque ficar andando por uma necessidade. Não, nem é o. Não, não, não é. Porque eu sempre andei ali, é tranquilo. Mas é pela qualidade mesmo, é praticidade.
Deixar cair, cara, acontecer alguma coisa.
Não, não, é pela praticidade mesmo e pra qualidade que isso tá. Que tem hoje em dia.
Tudo, né? Samsung, então.
Eu tô com o S24 da Samsung. É. Mas, tem parceria com eles, tem patrocínio, então.
Ah,
também,
tem parceria com eles. Ah,
eu já fechei a parceria na época. Eu já procurei a Samsung e a gente fechou uma parceria muito legal por causa disso. Porque eu procurei qual era a melhor câmera que tinha no mercado e tal. Pra. Na época eu tava fazendo os jogos fora, todos na arquibancada, em 2022. Eu pensei, pô, tem que conseguir alguma coisa que seja prática pra eu entrar, porque nem sempre tu consegue entrar na arquibancada com câmera, né? Na verdade, não pode, mas em alguns lugares eu conseguia. Então, eu quis fechar por causa disso. E, cara, hoje em dia eu uso viagem com família, praia, eu nem levo câmera mais.
E as câmeras da Samsung, elas são tão violentas, né?
Não, cara, é um absurdo que dá pra fazer.
Viu, te viu... era um inscrito meu lá no...
No canal.
Foi que jogo?
Na Arena, não me lembro qual jogo, mas...
foi um jogo lá que a gente foi. Aí, ainda tava fazendo um vlogzinho. Aí, tava fazendo um vlog com o meu iPhone ali. Daí ele, pá, mano, você tem que usar o S24. Daí ele puxou assim, o S24. Meu, ele
deu zoom. Que zoom absurdo.
Mano, e estável, mano.
Cara, mas estável, é que o lance negócio. Não é nem o... Cara, muito telefone tem zoom hoje, mas é a qualidade que a imagem fica dando zoom, entendeu?
E estável, ele assim, ó, ele não tava firme, ele tava assim, normal.
Faz caminhando e o troço vai...
Cara, absurdo. Então eu fiquei, pô, velho, de repente eu vou pegar um
partir
Samsung.
Partir pra um desse.
Então, partir pra um desse.
Já fazendo propaganda.
Aqui, ó.
Que massa, mano.
Que massa. Legal pra caramba. E, Duker, pro pessoal que tá começando, então, é isso. Basicamente, observar os outros, ver vídeo e tudo mais.
Sai em câmera, né? Pega uma câmera, aprende a usar. Tem que aprender o básico do básico da fotografia. Abertura, tempo de exposição, ISO, tudo o que tu consegue configurar e, cara, mexer, consumir. Hoje em dia tá muito fácil tu achar ou cursos, ou tem muita coisa no YouTube que tu não precisa nem pagar, sabe, de fotografia mesmo. É pegar uma câmera, fuçar, consumir referência e tentar tirar o melhor do que, cara, quando tu conseguir tirar o melhor que tem numa câmera, aí tu pensa em uma outra melhor. Mas é consumir e estudar, cara.
E hoje é mais tranquilo, né? Hoje não queima filme, né?
Exatamente, né? Tu já vê o que tá fazendo, né? O que que tu errou aqui, tal coisa. Antes não conseguia fazer isso, só revelava o filme.
Exato. Deu uma lida nos comentários aqui, Filipão. Vamos ver. Ó, o Márcio Nunes dos Santos, Ducker, o melhor fotógrafo da Geraldo Grêmio. Olha aí, ó.
Valeu, velho.
Vamos lá. O Casa Batata falou aqui. O cara é da época dos dinossauros. Foi o hater, né?
É elogio, senhor.
Deixa eu ver. Boa noite, Maurício Cravo. Tamo junto. Israel também tá por aí. Perguntaram aqui pra ti. O Israel te perguntou. Qual o melhor... Não, é o... Israel, qual a melhor música da geral que tu acha? Tu tem uma preferida?
Não tenho uma preferida, cara. Não tenho uma preferida,
são muitas também, né?
São muita coisa. Vem do bairro da Zenha, uma que eu gosto demais.
Essa que eu gosto muito.
Cara, eu,
venho do bairro
da Zenha. Desde pequeno, tem muitos hinos que vem
Grêmio
lá do Olímpico.
Vida, ainda, te dou a vida, lá do Olímpico.
Não, o Grêmio te dou a vida. Quando sai o gol que a galera estoura.
Pô, isso aí é demais, né?
Eu tenho um vídeo de te dou a vida de um Grenal de 2006 que a gente foi campeão lá no Beira-Rio, cara, e a galera já estourando essa música naquela época, assim, sabe? Ela vem durante todo esse tempo aí e quando ela começa o troço bomba dentro do estádio.
Essa música arrepia, né?
É que daí tu pensa que realmente tá dando a vida, né?
Exato.
Porra, literalmente. Poxa vida. É muito boa, as músicas do... Tá louco. São incríveis. O que mais no Tex?
Perguntaram se ele acha que a geral, o Casa Batata perguntou, a geral... Na Arena piorou comparado com o Olímpico?
Não, cara, não é questão de piorar, aquilo que a gente falou, né? Tem uma mudança de muita coisa ali, de da própria arquibancada.
O pessoal ia antes porque
exatamente,
queria.
Porque mais gente ia ali, porque tava mais o painel todo era aberto, então, cara.
Uhum.
A torcida tempos, segue a mesma, né? Mas o entorno...
É que nem, eu acho que é um pouco também que nem quando o cara compara, sei lá, o Romário, o Messi com o Pelé, sabe? Eu acho que é a mesma... tá diferente. É, mudou diferente. O futebol. É. O futebol tá diferente. É claro, apenas isso.
Completamente.
Não é porque o...
Era outra bola. Só a bola, o principal.
A bola era diferente.
A bola
principal era...
O equipamento que o cara
usava. É. A bola, a chuteira, tudo.
Ele pesava um quilo cada um. Hoje em dia pesa...
A gente pegou uma vez a chuteira da mão do Carlos Cristiano. É. Mano,
vai, tá, ele tem cada coisa, cara, lá que doido. É.
Tem. É. Tem cada coisa. Cara, a chuteira é um negócio absurdo, né?
A chuteira, a camisa.
Aham, é tudo diferente.
E o que apanhavam antigamente também, o que o apanhava também.
O futebol em si mudou, né? O pessoal estudou mais futebol também. Exato. É totalmente diferente, não é? É outro esporte quase. Exato. Cara, eu esqueci o que eu ia perguntar agora, mano. Ah, tinha um negócio pra mandar na ponta da língua.
Tu filmou, tu fotografou o Ronaldinho Gaúcho?
Não, não, não.
Ah, lembrei.
Esse aí depois. Depois.
Esse aí foi uma pena, né?
Eu fotografei naquele...
O fatídico Grêmio Flamengo.
Grêmio Flamengo.
Ah, tu tava fotografando.
É, isso aí. As imagens desse jogo aí.
Tu tem raiva dele ainda? Tu tem raiva dele?
Cara, eu tenho. Claro que tenho, velho. Bah, o que ele fez, não...
Eu fico triste quando eu vejo.
É claro, cara, porque, porra, eu acho que, cara, o melhor jogador que saiu daqui disparado.
Melhor, cara. Melhor.
Ele podia ser muito maior que o Messi, coisa se tivesse um pouco mais de disciplina. Uhum. Ele podia ser um porta-voz do Grêmio fora. Porque, cara, ele é amado no mundo inteiro. Ele só... Não é amado por 60% do estado do Rio Grande do Sul, dos gremistas. No resto do país ele é amado. No resto do mundo ele é amado. Ele tá em todos os lugares. Então, pô, podia ser um grande porta-voz, sabe? Podia ser um cara para levar o... E, cara, aconteceu tudo isso que podia ter voltado, podia ter... Depois de ter feito a primeira cagada, depois fez a segunda cagada. Então, não tem como...
Eu olho, às vezes ele posta foto com a camisa do Grêmio e fico, pô, cara, o que tu fez, cara?
Exatamente.
O que tu fez? Cara,
pior, ele podia ter sido um dos maiores ídolos da história do Grêmio.
Fácil.
Disparado, junto com o Renato.
O melhor jogador disparado.
Tecnicamente, ele não tinha...
A história do Grêmio, com certeza.
Talvez a história do... Bota uns 5 melhores do mundo, todos os tempos.
Exato.
Aí, o que eu vi jogar foi ele. Pra mim, tipo assim, vendo ele jogar, o auge, mais que o Messi.
Não, mais.
Muito mais.
Ele com um pouco mais de disciplina naquela vida dele, tinha feito, cara. Mas escolheu o caminho errado, né, cara? E aí não tem como a gente não ter mágoa.
Pai, cara, eu lembro das fotos, os vídeos que tu fez lá, esse jogo. É. Tu fez muito comparado com
o esse jogo foi...
Tu tirou a foto até dos caras com as notinhas.
A torcida do Grêmio tava incrível. Tem ainda aí, o pessoal do Grêmio Copeiro, acho que fez, né?
Para, não lembro quem fez, cara.
É, eu acho que era do...
Não, a gente tem sim. Tá aqui? Em algum lugar tá, velho.
Pô, cara, a gente botou algum canto aí.
Agora... Vai, tem que botar na parede.
É, vou botar.
Como é que tá escrito, meu?
Traíra.
Ou mercenário, alguma coisa assim.
Mercenário.
Tinha uma geral, fez um trapo gigante, né, da Santa Ceia.
Judas, né, cara? Pô, velho, foi demais isso aí. Mas esse jogo foi ensurdecedor, as vaias, cara.
Foi. Não, e o que aconteceu no jogo, na virada, que o Grêmio fez também, foi...
Cara, tu acha que se equipara... O golaço
do Miralles.
Que depois ainda a gente trocou pelo Elano.
Que meteu outro golaço, quando ele deu aquele golaço. Cara, eu vi há pouco tempo esse golaço. Eu não lembrava desse golaço do Elano, cara.
Ah, contra a LDU?
No Miralles?
Não, do Elano depois.
Ah.
Contra a LDU?
Contra a LDU, não. Golaço, primeiro gol da Arena.
Foi o que ferrou o Avalanche da Geral, que foi quando estourou.
Ah, é, esse aí. Pô, esqueci de novo, cara. Eu tô com... Ah, lembrei.
Tem nessa área.
Cara, mano, é que é muito tempo sem fazer. Lembrei. Tu acha que equipara o Ronaldinho com o Douglas Costa ou o Ronaldinho foi muito maior, mano?
Não, muito maior, véio.
O do Ronaldinho tu acha que foi maior que o do Douglas Costa?
Claro, velho. Claro. O Ronaldinho era muito maior que o Douglas Costa.
Ah, não, isso sim, isso
então,
sim.
Isso por si só já faz uma. Pra a geração, cagada dele ser maior do que a cagada.
Mas que a geração atual nem pensa, né?
Mas o
ato atual fica tá com o do Douglas Costa.
O do Douglas Costa foi horrível. Mas foi uma ainda. O do Ronaldinho foi duas, né? Mais essa, né?
É. E tinha perdoado, né? Tipo assim...
Caíram no mesmo saco, né?
No conto do Vigário de novo, né? Bah, cara.
Porque quando o Ronaldinho voltou, eu vou te perdoar, velho. Volta, vou te
perdoar. Era a chance deles perdoar, né?
Era de se redimir,
né?
A torcida ainda ia receber. Porque ele ia chegar e ia jogar muita bola aqui.
Nossa, velho.
Quem não perdoou na vida vinda e acabar depois.
E ele ia jogar com o Jonas.
Mas aí ainda piorou a situação, né, velho? Quem tinha mago ficou...
Nossa!
Mais
aí,
mago.
Meu Deus! Eu não consegui... Porque agora, se eu não me engano, foi... Nem gosto de lembrar. Enfim, por que a gente tá...
Ronaldinho! Outra coisa, Duque, tu hoje faz as imagens do Grêmio, tu também tem o teu trabalho lá da corrida lá, que tu falou, né? Uhum. Mas
são mais esporádicos, né?
Esporádicos. Coisa, é. Mas tu já pensou em trabalhar, por exemplo, sei lá, pra uma CBF da vida, assim, de fazer vídeo de seleção, ou do Flamengo, Corinthians, lá pra cima, outros times?
Não, nunca cogitei. Posso ver aqui. Acho que tem que focar. Hoje em dia, tudo é tão concorrido que eu acho que tu tem que tentar fazer o melhor possível dentro de uma...
Do nicho.
É,
do
nicho. Sabe? Se tu tentar abrir muito e tentar abraçar muita coisa, tu não consegue fazer tudo da forma como tu quer fazer, sabe? Então, acho que é tentar focar, tentar fazer o melhor possível e se dedicar e trabalhar, e estudar para fazer o melhor possível dentro daquele teu, sabe? Do teu plano, do teu nicho, como tu disse, né?
Sim. Eu não sei se tu chegou a falar sobre isso, mas tu já fez trabalhos pro Grêmio? Ou tu é sempre terceirizado, assim?
Não, eu já fiz, cara. Eu
não Grêmio trabalho contra... Grêmio. O Grêmio não, te contratar.
Eu fiz, ano passado, 2 jogos pro Grêmio.
Ah.
Porque o Lucas acabou não indo em 2 jogos, e aí o Grêmio me pediu. Ah, mas são pontos... Ponto fora da curva, assim. Uma coisa muito esporádica, assim.
Ah, não, legal.
E tu foi... trabalho independente total, né? Tem muita gente que acha que eu sou contratado do Grêmio.
É, que eu já tive essa dúvida.
Meu trabalho é completamente independente. A grana vem de patrocínios. Ali é a KTO, a Samsung, a Marquespan, o resort do Grêmio agora, que tem os patrocínios. Aí tem alguma coisa de quadros que eu vendo. E tem um material que eu faço para os jogadores.
Pô, legal. E para o pessoal que quiser comprar quadro contigo.
Tem a loja no site lá, mas ela tá desativada para melhorias.
Uh-huh.
Né? Para reformas.
Pô, legal,
pra reformas,
cara, legal. Mas deve... Tá aí as fotos ali. Tu deixa tudo disponível para o pessoal escolher a que quiser.
Não, ali tem algumas, né, na loja. A loja tá dá para ver ela, mas não dá para fazer a compra ainda. Então tem algumas opções ali. Uhum. Mas claro que eu sempre consigo fazer. O cara viu uma foto
que é dessa,
de um determinado jogo, gostou do ângulo, do estádio, coisa, eu consigo fazer sempre. Pô, quadro, ou plotagem na parede.
E o lugar que tu foi para o Mundial do Grêmio?
Foi.
E foi um lugar mais longe que tu já foi, assim, com acompanhando o Grêmio?
Com o Grêmio foi.
Foi legal.
Foi um sonho aquilo, né, cara? Quando eu comecei em 2005, lá no meio da segunda divisão, tu imaginar que uns anos depois você ia estar acompanhando o Grêmio no Mundial, cara. Pô, foi isso. Já foi... Foi em 2016, já foi muito louco estar junto na Copa do Brasil. Uhum. Um jogo lá de BH, que pra mim foi o jogo fora mais espetacular que eu já vi.
Nossa, deve ter sido.
Depois, demais. Outro ano, poder estar em Lanús, vendo o Grêmio levantar o caneco em Lanús, cara, uma Libertadores.
Nossa.
E, pô, uma semana depois estar indo pro Mundial foi, cara, foi... É sonho isso aí, é sonho. Vamos ver se a gente consegue viver tudo de novo, né, cara?
Ah, e tu não chegou a filmar ou gravar que o pênalti no Ramiro, que não marcaram lá?
Não, tá gravado na retina só. Vergonhice.
Né? É, eu fui no Museu do Real Madrid, e aí eu fui lá, pesquisei, tem uma parte só do Mundial. E aí eles não mostram esse lance aí.
É claro.
Ah, Real Madrid.
Mas essa parte do Mundial que tu foi lá, ele mostra todos os Mundial?
Mostra.
Ah, todos os títulos
mundiais. Não, daí tem uma tela, assim, tem uma parte que tem uma tela
pra cada ano.
E aí tem um, daí tu pode ficar vendo passando, mostra o Renato, tem massa.
Mostra o Renato.
Mostra o Renato, assim, puto, assim. Tem uma cena assim do Renato.
Tem a pegada do Jeromel no Cristiano.
Tem o chute de Edilson, tem o chute de Edilson.
Tem,
o chute de Edilson.
Que da hora.
E só não tem essa cena aí,
cara, isso é muito louco, né? Pô, a gente tá no Museu do Real Madrid. Tá?
Isso eu fiquei muito emocionado, na real.
Da hora.
Bah, mano, o Grêmio tá aqui.
Tem gravado?
Tem.
Tem gravado isso aí, né?
Tem gravado.
Pô, isso aí é muito da hora.
É, isso é legal. Isso é um conteúdo bacana, tipo, de fazer.
Também,
né? Pegar o Grêmio pelo mundo.
Exato.
Tu tem foto do Grêmio pelo mundo, né? Grêmistas pelo mundo.
Tem na Antártida.
Antártida.
É, primeira vez que eu fui pra Antártida, mandei pro Grêmio.
Ah, que legal.
A camisa do Grêmio lá no meio do gelo. Lá.
Fala, pode falar.
Não, até sobre as fotos, né? Que a gente vê muito também de ter fotógrafo, que obviamente tá no seu direito, mas de até já aconteceu com alguns criadores de conteúdo, de processar, né, por estar usando a foto. Como é que tu age assim quanto a isso? Tu já viu assim de pessoas usarem tua foto e tu...
Já, usam direto, né, direto. E, cara, eu peço que não tirem marca d'água, eu coloco a marca d'água, praticamente todo o material que eu posso, eu ponho marca d'água. O que eu vendo, coisa, obviamente não, né.
Uhum.
Mas que não se tire marca d'água, que seja acreditado sempre, né. E não é todo mundo que eu gosto que use também.
Tu teve que processar alguém?
Não, assim, de Grêmio, não. Já processei por uso, tipo, jornalístico, sem autorização.
Ah, já aconteceu. Já, já, já.
Cara, que a galera acha que é o seguinte, meu. Acha que foto não tem dono e que dá pra você ir usando, cara. Cara, ninguém para pra pensar que isso é o trabalho de alguém, né?
É.
Alguém que foi lá, alguém que investe em equipamento, em câmera e lente, que
é um troço
caro pra caramba.
Não é barato.
Investe tempo. É o trabalho do cara. Ninguém vai no supermercado e pega um copinho de água, que custa só 50 centavos e sai do supermercado sem pagar o copinho de água. Uhum. A fotografia é a mesma coisa, sabe? Então o pessoal acha que tá ali, tá indo na internet, pode ser usado. E não é assim, a coisa não é assim. Tu tem que ter autorização do fotógrafo, tem que constar crédito. Mesmo o cara vendendo a foto, se o veículo não colocar o crédito, pode ser processado. Uhum. Porque o crédito é obrigação. Tem gente que fala, ah, não, mas eu até ponho crédito. Não, crédito é obrigação tu botar. Então tem muita coisa que a galera ainda não se deu conta ainda de como é que funciona, entendeu? Uhum. E tem muita gente processando. Tem, eu conheço muita gente que já tomou processo. É, porque, cara, é o trabalho, entendeu? O cara que fotografa ganha dinheiro fotografando e vendendo a foto. Se tu pega o trabalho do cara e usa isso de graça, sem autorização, tu tá sujeito a tomar um processo.
E normalmente tu fala com a pessoa assim, ah, tu viu a tua foto ali, por exemplo, sei lá, num vídeo no YouTube, ou até num, sei lá, na TV, assim, tu já aconteceu assim, tu vê a foto e, bah, vou falar com esse cara.
Claro, já, várias vezes.
Aí tu fala antes é do que processar.
Exato, assim. Não, sempre
na conversa.
Na conversa,
porque claro. Às vezes pode acontecer também do cara acabar esquecendo, ou pegar a foto cortada e não sabe de quem é.
Tem muita gente que fala, ah, mas pra mim chegou assim, cara, não interessa se chegou assim, entendeu? Chegou assim pra ti, mas foi alguém, tá, pode, não, eu não sabia que era tu, chegou assim pra mim, cara, tudo bem, mas se não fosse minha, ia ser de outra pessoa, de outro fotógrafo, tá trabalhando também, claro.
Pô, eu tô ganhando pão também, né? Pelo amor de Deus.
A galera não entende às vezes, entendeu? Ah, que palhaçada e tal.
Nossa.
Ainda quando é um conteúdo desse que eu posto, Grêmio, que a galera... que também produz conteúdo, eu não me importo, entendeu? A galera usa bastante, assim. Mas quando é alguma coisa jornalística que aí o cara tem que comprar, não. Aí isso... Aí,
ah,
não.
Sim.
Ah, não. Aí tem outro...
Daí não, né?
Agora, isso é a minha visão, o jeito que eu encaro, entendeu? Agora, qualquer outro fotógrafo pode, cara. Botou uma fotinha no meio do YouTube, e tá acontecendo muito isso, viu?
Uhum.
O cara botou no meio de um vídeo do YouTube uma foto que aparece, cara, rapidinho. Tá tomando processo.
Ah.
Claro. Porque não é todo mundo que encara assim, esse é o jeito que eu encaro.
Sim, sim, entendeu? Sim.
E cada fotógrafo trabalha ou faz o que acha que tá... E tem muita gente tomando processo.
É mesmo? É,
e não é barato, velho.
É?
Não é barato.
Olha, fica a dica aí,
pessoal. Não, fica total a dica. Cuida.
Fica total a dica.
Eu já conheci gente que levou e não é barato, não é pouco dinheiro que pede nos processos.
Não. E, cara, e a tendência é acontecer cada vez mais, porque a galera cada vez mais tem mais canais, tem mais perfis de Instagram, e o pessoal vai pegando, achando que é casa da mãe Joana.
Não,
é. Tá tranquilo? Vou pegar.
Isso é uma coisa, cara, esse negócio de direito autoral, entrou as que tá pegando e tende a ficar mais...
Rigoroso, sim.
Claro, que a galera tá começando a cuidar muito mais, né?
Sim.
Oi, pá, tá louco, velho. Querendo ou não, é uma grana, cara.
Investe, ah, strike no YouTube, cara, tá pesado o negócio.
Não, então, agora vai ter também, tá tendo muita concorrência agora... Até não em questão só de foto, mas de vídeo, né? Agora o pessoal pegar imagens de jogo, pô, agora tem canais comprando os direitos, pagando caro, pô, uma casa da TV da vida, então colocar no teu canal, pá, leva o strike na hora e ainda pode levar o processo.
A Globo paga milhões pra poder transmitir o brasileiro, pegar uma imagem dela, é a mesma coisa, né? Ela tem o direito sobre aquilo ali, e é por isso que também não pode fazer vídeo do campo, porque quem pode fazer é quem tem o direito de transmissão, entendeu? O cara que pagou pra poder transmitir, por isso que tu não pode fazer vídeo também.
Só na torcida.
E nem a torcida, talvez.
Não, a torcida até dá, mas a
torcida... Não estando dentro do campo, está na arquibancada.
Na arquibancada, sim.
Aí tu tá com o teu telefone,
sim.
Aí não existe o cara querer... Uhum. Não pode fotografar.
Pô, cara, mas que coisa mais estranha, né? Porque, pô, tu fez isso aí direto, assim, fez há muito tempo. Lá de trás, fazendo isso. Daí, tipo, era uma barrada, assim.
Na verdade, eu nunca pôde, né? Então...
Tu só fez, tu só foi fazendo.
Foi dando.
Até deu. Tu não pode ver, pô, então tá.
Tá, chegou.
Putz. Ah, que sacanagem, mano.
Ah,
melhor vídeo do Duca, cara. Mas tá saindo coisa boa.
Velhinha ali, coisa a gente tá fazendo, tentando trazer.
Lá dentro daí, né?
É.
Ele faz lá dentro da torcida.
Isso. Da torcida, às vezes, da arquibancada.
Aham.
Tem um material legal saindo aí.
Que legal, Duca.
Pra tentar suprir.
Aham, é isso aí, mano.
Tá melhor do que era antes, até, a qualidade.
Olha. Ah, com certeza.
Ah, não, agora não. O equipamento também mais top, né?
O Vilela também é um cara muito bom, né?
Ele edita bem, né?
Muito.
Eu já vi os vídeos dele ali, eu já falei já pra ele pessoalmente, cara, pô, a edição é foda.
Não, mano. O trabalho dele é fantástico.
Muito bom, mano, muito bom mesmo.
Só pra terminar, só pra antes. Afinal, tu é pai do Jeff, do FBI?
É, meu filho adotivo. Eu falei que a imagem que botaram ali na chamada, que eu tô com um cabeção desse tamanho. Falei, pode deixar que é o FBI, mas não, sou eu. Um abraço, ele falou que ia ver, hein?
Quando
ele... a Denise, hein, mano? Um abraço pros dois.
Quando Boa. Ele esteve aqui, inclusive, ele falou de uma história de algum jogo que vocês estavam, e ele falou que tu era... Que o garçom achou que vocês eram...
Foi, cara, isso foi em Porto de Galinhas, que é o que aconteceu. A gente foi pro jogo contra o Náutico, que era em Recife, e o jogo seguinte era contra Tombense em Muriaé. E aí, cara, fui olhar o preço de passagem pra ir e voltar de Recife, depois ir voltar do Rio e mais carro, coisa. Cara, era uma Babilônia. Aí você, pô, vou tentar fazer Porto Alegre, Recife, Recife, Rio, e Rio de volta. Cara, era muito mais barato. Aí tá, vamos fazer. Aí fui atrás, vamos, onde é que nós vamos? Vou ficar entre os jogos. Aí eu tinha conhecido o pessoal na Arena Pernambuco, no jogo contra o Sport, o Mauro, grande Mauro, fiquei amigo dele. E ele tem uma pousada lá, tem várias pousadas lá em Porto de Galinhas. E ele falou, cara, anota meu telefone aí quando vier pra cá e tal. Eu peguei e liguei pra ele. Falei, bah, Mauro, só que o Duque tá de Porto Alegre, tô pensando em fazer assim, esse assado, ir, ficar alguns dias pra fazer direto e tal. Tem lugar na pousada, quanto é que ficaria e tal. Aí ele falou, bah, Duque, só vem pra cá, velho. Não precisa, tu é meu convidado, traz a tua família, traz quem tu quiser, pô, e só chegar. Aí, pô, Joana, vamos. Aí a Joana não podia, minha esposa, não podia. Por causa de trabalho, que ela é professora da URGS. Aí eu pensei, pô, vou fazer sozinho, pai. Liguei pro Jeff, né, que o Jeff a gente tava fazendo quase todos os jogos juntos, fazia os deslocamentos juntos, praticamente só nós dois, né, que cobriam aquela Série B. E aí eu, meu, vamos, ele, pá, vamos certo. Então a gente foi os dois pra lá. Cara, no fim a gente ficou super amigo do Mauro e da G, mandar um beijo pra eles aqui.
Que legal.
E aí a gente tava um dia na praia lá, entre os jogos, aquele Porto de Galinhas passando mal lá, cara, na beira da praia. E aí eu acho que eu fui no banheiro, alguma coisa, e a menina que tava atendendo falou, bah, tu vai querer alguma coisa ou vai esperar o teu pai voltar?
Pô, mas daí é sacanagem.
Ah, agora tu ficou velho.
Falido.
Porque tu não tem... Da cidade também tu não tem filho ainda.
Não. Aí ficou com o pai dele. Ficou uma piada até hoje.
Ai, caramba. Vamos tic-taca?
Vamos.
Tic-taca? Deixa eu ver se eu tenho aqui a intro. Vamos ver. Se tem a intro. Vamos então pro tic-taca copeiro. Que tá copeiro, então, né, Felipão? Fala pra nós aí.
Bom, o Duque é das antigas. Ele lembra da Marília Gabriela. A gente só imitou o quadro dela.
Basicamente é isso. Então a gente vai falar uma palavra e aí tu pode responder com uma palavra, com uma frase, ou tá. Pode falar o tempo que tu quiser. Então, primeiro é defina sucesso.
Sucesso, cara. Cara, é alegria de fazer o que tu gosta.
E um arrependimento.
Pá, rapaz. Não ter ido pra final em 97 no Maracanã.
Bah.
Daquela Copa do Brasil que o João Antônio meteu aquele golaço e o Grêmio ganhou o título lá contra o time do Romário, o Flamengo do Romário.
Ah, Flamengo do Romário, cara.
Teve quase. Teve...
Ah, tava quase.
Era muito novo também, tinha acabado de chegar em Porto Alegre aqui. Então, isso. Eu tava ainda meio com receio, mas eu me arrependo muito de não ter ido.
O que o Grêmio é pra ti?
Mas é uma segunda família, uma segunda casa, é paixão, é trabalho, é... Cara, isso.
Cara, primeira vez que responderam, segunda família, cara. Segunda família é uma baita resposta.
É segunda família, ninguém
respondeu. Segunda família, realmente. É novo. Segunda casa, realmente.
Cara. É uma segunda casa.
Uma segunda casa, uma segunda família.
É verdade. Foi bem nas respostas.
Então, pessoal, antes de mais nada, deixa o likezão, comenta. E, Duker, pra te acharem nas redes sociais, site, tudo, cara, qual é os arrobas?
No Twitter e no Instagram, @Duker_Grêmio. No YouTube, @RDuker. E no TikTok, que, cara, eu tô tentando fazer aquela coisa. Está
resistente com o TikTok.
Dá pra fazer assim,
Line Grêmio também. Mas, cara, eu simplesmente esqueço que ele existe. Às vezes eu tô lá, eu faço um videozinho, toco nos stories, cara. E tal. Aí quando chego e, pô, botei agora, por exemplo, um Reels do deslocamento da banda. Tava linda a festa que a banda fez e tal. Você, porra, é só pegar e botar. Uhum. Cara, mas eu...
Cara, nem me fala, eu esqueço às vezes, várias vezes de postar coisa no TikTok. É que o TikTok, sei lá, mano, parece tão uma bolha assim, não sei, parece... Eu não sei o que que é, cara, que eu fico...
Eu digo que eu acho que eu tô meio velho pra
isso. É, parece que não é mais tão pra adolescente o TikTok.
Mas eu esqueço, cara, esqueço, simplesmente esqueço. Eu ponho, posto coisa aqui, uma coisa ali, e é só replicar lá.
É só replicar. Só que eu também, eu sei lá, cara, o que me acontece, me trava assim, ah, tem que botar lá no TikTok.
Eu tentei até ver se tinha alguma coisa pra automatizar isso, mas não tem, não, cara.
Não tem. Eu também, eu procurei.
O FTTT aquele, mas não pega o TikTok.
Eu também. Nossa, mesma coisa.
Eu vi a minha vida.
Eu pensei a mesma coisa. Ah, não tem, cara. Eu quero. Mano, eu te juro, eu tô prestes a pagar pra alguém.
Pra fazer isso.
Só pega daqui já. Cara, porque todo dia eu faço vídeo. Daí, todo dia fica. Então,
cara, e é só questão de abrir.
É só pegar um vídeo e botar lá. E eu esqueço também.
Mas tem um monte de coisa legal, às vezes, que bom. Aí, porra, às vezes tu põe um vídeo ali, dá 20 mil, outro dá 9 mil. Aí às vezes tu põe ali. Ontem eu tinha botado um, deu 7. 7, meu. Visualização. 7. Porra, que merda é essa, cara? 7. Eu não tenho paciência, tem que entender isso aqui.
Ô, mano, é muito louco. É, exato, cara. Tem vídeo. Sete. Eu boto assim um vídeo, 1 milhão. Daí tem outro vídeo, 20 views.
Não faz sentido,
cara. Que coisa maluca é essa, cara? Eu tô tentando entender também o algoritmo do TikTok.
Você tem que despender tempo nisso, aí tem que ter paciência, tempo, se dedicar um pouco pra
isso. Por isso que eu quero pagar alguém pra isso, mas cuidar do meu TikTok. Luqueiro, uma honra, um prazer te ter aqui, irmão.
Obrigado, adorei. Tá aí, que bom que a gente conseguiu finalmente, né?
Conseguimos.
Marcar, mas queria agradecer muito aí pelo convite aí, feliz demais de participar. Feliz demais com o meu pastelzinho, tá bom demais aqui.
Eu comi dois antes do programa aí.
Eu vou comer mais um
agora. Claro. Aqui. Então é isso aí, Filipão.
É isso aí, galera. Obrigado. E talvez tenha um convidado. Não, tá confirmado.
Tá confirmado 90%.
90%.
Se não der problema na agenda dele, já podemos dizer. Deixa eu até colocar já aqui na... Para encaminhar a live, estou convidado para amanhã, num horário diferente. Amanhã vai ser às 14h30 da tarde, com Nando Viana, cara. Então, um convidado bem diferente, que é um humorista. Pouco fora da aldeia, porque é um humorista que ele...
É muito bom.
Ele foi para São Paulo, então ele está fazendo vários shows aqui agora nessa semana, e ele vai estar presente, se tudo der certo, amanhã às 2h30 da tarde. Então, já marque aí na agenda de vocês.
Que é raro ver ele falando de Grêmio, né?
Porque, cara, tem muita gente que nem sabe que ele é gremista.
Nem sabe,
Exatamente.
Isso é legal.
Duqueiro, valeu.
Valeu, Cruzada, brigadão.
De verdade. Cruzada que ficou até o final, tamo junto. Deixa o like, comenta e se inscreve aí no canal do Duqueiro também.
Sigam
o Duqueiro nas redes sociais.